Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A quem Deus destina ou oferece o seu Evangelho. Capítulo 3. O Evangelho de Deus é para todos, independentemente se são descendentes naturais do povo hebreu ou de povos gentios. Quando é colocado em pauta o assunto relacionado ao fato de que o Evangelho de Cristo é uma oferta de salvação e novidade de vida disponibilizada para todos os povos e para todas as pessoas em cada povo, frequentemente algumas pessoas insistem em colocar em dúvida se todos os povos também incluiria tanto os descendentes de judeus como os descendentes de todos os povos gentios. Entretanto, este questionamento não condiz com aquilo que as Escrituras nos ensinam, por exemplo, no seguinte texto. Romanos 3, 9 até 12 e 21 até 26. Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, quando as Escrituras fazem uso da expressão todos, elas não distinguem os descendentes naturais de Israel do conjunto todos, assim como não diferenciam os descendentes naturais dos povos gentios, também referenciados pelo termo grego. Muito pelo contrário, as Escrituras sempre consideram todas as pessoas ou todos os indivíduos como alvos da mesma necessidade de salvação e da mesma oferta de salvação que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 8 até 18. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Lembramos ainda que aquele que escreveu os versos acima foi Paulo, um descendente natural de Israel, e que se incluiu tanto na expressão que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, como na expressão por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Em outros textos, as Escrituras são ainda mais explícitas ao dizerem. Romanos 10, 11 até 12. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, ou envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gálatas 3, 26 até 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tanto do ponto de vista do pecado como do ponto de vista da salvação, não há povos ou pessoas que não são pecadores ou que são menos necessitados de salvação do que outros, assim como também não há povos ou pessoas que são mais merecedores de salvação que outros. Um só e o mesmo Evangelho é o único meio de salvação oferecido por Deus para todas as pessoas em todos os povos, sem que um só povo seja desprezado e sem que um só tenha méritos naturais especiais pelos quais possa reivindicar a sua salvação. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ainda em outro texto, as Escrituras nos mostram que Deus fez uma só e única família daqueles que são salvos segundo a graça e mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, quer sejam descendentes naturais de Israel, considerados como os que estavam perto, ou descendentes naturais dos demais povos, considerados como os que estavam longe, conforme segue. Efésios 2, 11 até 22. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Assim, se havia alguma distinção ou barreira entre os que estavam perto e aqueles que estavam longe, esta barreira, chamada de inimizade, deixou de ter qualquer significado diante de Deus por meio da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando o texto diz que por meio do Evangelho Redentor ou de Cristo ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e que dos dois fez um só homem ou uma só família de Deus, edificados igualmente sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos anuncia que a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário, o que importa é uma pessoa receber o Evangelho e ser parte da família eterna do Pai Celestial independentemente do povo ou nação de qual ela descendeu. Ainda em outras palavras, o povo do qual uma pessoa originou naturalmente não importa para uma pessoa ter a vida eterna em Cristo Jesus e o acesso ao Pai em um Espírito. Quanto ao Evangelho ser a oferta de salvação eterna e novidade de vida para os gentios, o todos e o texto acima de Efésios 2 ainda podem ser complementados, por exemplo, pelo seguinte texto. Colossenses 1, 26-28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quanto ao Evangelho ser a oferta de salvação eterna e da novidade de vida no Senhor igualmente para os descendentes de judeus ou do povo hebreu, o todos e o texto acima de Efésios 2 ainda podem ser complementados, por exemplo, pelos seguintes textos. Atos 2, 36-40. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Atos 3, 16-26. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos 13, 16 até 39. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. É, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leiam todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. É, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem outro Salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quando Pedro diz para toda a casa de Israel estar absolutamente certa de que Cristo é o Redentor que lhes havia sido prometido e lhes convida a se arrependerem da rejeição ao Senhor Eterno, fica muito explícito que o tempo para receberem a salvação eterna e da novidade de vida em Deus pela graça do Senhor já lhes estava plenamente disponível a partir da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, este aspecto atesta o que vimos no texto de Efésios 2, o qual declara que por meio de Cristo Jesus, e por causa da sua obra na cruz do Calvário, tanto os que estavam perto como os que estavam longe agora podem ter acesso ao Pai Celestial. Ressaltamos este último ponto mais uma vez porque, ao longo dos séculos, muitas pessoas têm procurado lançar dúvidas se a salvação em Cristo Jesus é também para os descendentes naturais do povo hebreu já desde os primeiros tempos do anúncio do Evangelho após a crucificação e ressurreição de Cristo. Esta dúvida, porém, jamais existiu para os primeiros anunciadores do Evangelho de Deus. Pelo contrário, se olharmos para os relatos do livro de Atos, Por exemplo, nos capítulos 10 e 11, vemos que os primeiros anunciantes do Evangelho tinham absoluta certeza de que o Evangelho era uma oferta de Deus para os seus compatriotas. Mas ainda relutaram por algum tempo até compreenderem que o Evangelho também era para os gentios ou para aqueles que também são referenciados em outros textos pelo termo grego. Vejamos abaixo algumas partes do texto de Atos 10 e 11. Atos 10, 45 e 11, 1 e 18. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. É, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Após a ressurreição de Cristo, os primeiros anunciantes do Evangelho jamais cogitaram a ideia de o Evangelho não ser para os descendentes hebreus. Pelo contrário, eles se admiraram do mistério revelado por Deus de que o Evangelho, a salvação eterna, o Espírito Santo e a condição de filhos de Deus em Cristo Jesus eram igualmente para todas as pessoas de todos os povos. Quando o Filho do Amor do Pai Celestial veio em carne ao mundo para manifestar a salvação de Deus, é certo que Israel resistiu ao seu Salvador e agiu em incredulidade quanto ao cumprimento das promessas que o Senhor lhes havia feito durante séculos. Entretanto, a provisão para o perdão de também esta posição contrária a Deus ou deste pecado igualmente foi realizada perfeitamente por Cristo Jesus na cruz do Calvário. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Hebreus 10, 12 até 14. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Assim, uma vez que o sacrifício perfeito, e, por isto, único, já foi realizado, todos, inclusive aqueles que se opuseram em incredulidade ao Salvador, podem receber a salvação que lhes é oferecida pela graça do Senhor e que pode ser recebida mediante a fé que Cristo Jesus lhes oferece. Romanos 11, 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. 2 Coríntios 3, 15 até 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Uma vez que se tornou pública a revelação de que Cristo é o Cordeiro perfeito para a provisão do perdão eterno a todos, e uma vez que isto foi tornado público para que todos os povos possam vir a conhecer este fato, não há mais impedimento algum para qualquer pessoa de qualquer povo poder receber, em Cristo Jesus, a sua salvação eterna e a novidade de vida que lhe é oferecida pelo Reino de Deus. Uma vez que Deus revelou ou manifestou publicamente que Cristo é a plenitude para os descendentes do povo hebreu, mas igualmente a plenitude também para todas as pessoas de todos os outros povos, ou a plenitude dos gentios, a questão passa a não ser mais um aspecto de nação ou descendência, mas de posicionamento pessoal em relação à oferta de vida eterna que Deus faz a todos. João 1, 15 até 16. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Colossenses 1, 19. Porque aprouve a Deus que, nele, reside-se toda a plenitude. Colossenses 2, 9. Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Efésios 3, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Romanos 15, 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Portanto, nos dias presentes, a questão de uma pessoa ser ou não ser justificada segundo o Evangelho de Deus não tem nenhuma relação com a etnia ou nacionalidade desta pessoa. O Israel de Deus em Cristo Jesus é constituído de pessoas de todos os povos, sem distinção de nenhum deles para a justificação eterna. Galatas 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Galatas 6, 14 até 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Receber a salvação eterna ou rejeitá-la está relacionado, respectivamente, ao fato de uma pessoa recebê-la pela graça mediante a fé na justiça provida por Cristo ou se ela não aceita esta justiça e se mantém sujeita a uma vida dissociada de Cristo ou que procura buscar a Deus mediante obras segundo as leis de homens ou similares à lei de Moisés, a qual já foi considerada revogada pelo Senhor em Cristo Jesus. Galatas 3, 13 até 16 e 3, 23 até 4, 7. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Romanos 10, 4 e 11 até 13. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.